Olá, gente, como vão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um episódio aqui do nosso podcast. Tô arrumando aqui as minhas coisas. Muita coisa aqui. Tem um podcast que eu trouxe aí. A indagação de que a pedagogia não faz pesquisas, né? Não porque ela não pode fazer, é porque de fato há um desinteresse por parte dos alunos. E hoje eu gostaria de poder me aprofundar um pouquinho mais nisso, para trazer um pouco da importância de termos um profissional que guia suas atitudes não através de um achismo, mas através de um repertório, teórico e científico. Então, eu vejo muito isso, principalmente na educação inclusiva, quando se trata de pessoas autistas, pessoas que já são diagnosticadas com algum distúrbio, transtorno de aprendizagem, alguma necessidade especial, uma deficiência, por exemplo, deficiente auditivo, né, os surdos. Então, eu vejo que esses profissionais, eles abraçam muito a criança, no sentido de acolher, né? No sentido de dar amor. Ok, beleza. Mas isso é obrigatório já. Acolher, respeitar, carinho, né? E isso devemos ter com todos. Mas uma coisa que eles não têm. Desculpa. Uma coisa que eles não têm é o conhecimento, né, o conteúdo teórico e prático, vamos até colocar assim. E deveriam ser aprendidos em sala de aula, mas não são, porque ele tem aí uma particularidade, alguma necessidade educacional especial, que demanda do professor um outro tipo de ensino, um outro tipo de metodologia, um conhecimento mais profundo, aprofundado na particularidade daquele discente, daquele alunado. E isso é algo que atualmente eu vejo que são pouquíssimos os que têm essa capacidade de identificar isso que eu estou falando. Eu não estou falando em alfabetizar uma pessoa que tem Alzheimer ou que é surda. Não, eu estou falando na capacidade de identificar que, por exemplo, na graduação base de pedagogia, uns 4 anos, em outros lugares 5, né? Não há capacitação suficiente para o professor poder alfabetizar, por exemplo, um surdo. Então, isso é algo que eu sempre vejo profissionais que fazem a praxis pedagógica baseada no achismo ou somente na questão do amor. Eu acho que eu contei aqui para vocês que eu conheci uma amiga que ela tinha um aluno que já tinha Alzheimer. Tinha não, tem ainda, né? Que Alzheimer não tem cura ainda. Ela falou que os pais do garoto adoraram ela, porque ela tinha aí um amor, um carinho, um afeto, com a criança deles, né, com os filhos dele, com o filho deles, né? E ela mesma contou para mim, eu nem precisei perguntar, coisa que eu já ia perguntar, mas ela até falou, ela falou que às vezes não tinha como ensinar a ele, porque não sabia como ensinar ele, mas entregava ele amor. Gente, não é negligenciando, não é dizendo que o amor não é importante, mas só isso não é o suficiente. E outra, é perigoso, por quê? Sabe por quê? Porque é o professor que começa a praticar a questão da inclusão em sala de aula. Inclusão essa que vai fazer não só ela dar amor para essa pessoa que tem autismo, vamos assim dizer, mas para que os colegas dessa criança consigam entender o porquê que ela tem aquela postura, digamos assim, mais antissocial, que é característica dos autistas. Então, basear em conceitos teóricos e científicos é também pensar no bem-estar da criança. Imaginemos, né, que eu tenho um filho, entrego a vocês, vocês amam esse filho com maior carinho, atenção, dedicação, tenta brincar com ele, essas coisas tudinho. É legal, bom, mas fica só restrito ao professor, porque aquele que tem conhecimento teórico e científico sabe o que é autismo, sabe como é que ele funciona, como é que uma pessoa autista se comporta e pode, né, trabalhar em sala de aula, né, através dos trabalhos em grupo, das atividades em coletivo, a socialização das crianças para que elas consigam entender essa particularidade e assim educá-las para inserir esse autista em sua vivência cotidiana. Percebam, um professor mal qualificado, mal preparado, que não tem os conhecimentos de graduação, os conhecimentos acadêmicos, científicos, filosóficos e até artísticos, vamos até botar assim, ele pratica a exclusão social. Mesmo ele dando amor, mesmo ele enchendo a criança de afeto, mas um ano vai acabar, aquela criança, se passar de ano, não, né, não sei, né? Vamos dizer que ela passa de ano. E aí ela vai para uma outra turma. E a outra professora, às vezes, não pode ter esse carinho, essa atenção, que, ao meu ver, às vezes, né, vai de contra a ética profissional, a depender da situação, de como é apresentado esse afeto. E pior do que isso, né? Só a professora vai dar afeto para essa criança? Isso não existe. Aquela professora não vai acompanhar ele o resto da vida. Pessoas surdas, é muito comum isso. Eu vejo muitos relatos de pessoas surdas que demoram muito para se formar. Eu vi um relato de uma moça que é surda. Ela não é 100% surda, eu creio eu. Ela tem uma deficiência auditiva, uma baixa de audição. Que mesmo assim ela se comunica com Libras, etc, etc, etc. Que estava fazendo veterinária e o curso de veterinária 5 anos integral e ela terminou com 6 ou foi 7. Justamente por conta dessa particularidade. E por que que ela terminou com tamanho atraso? Porque os professores não estavam capacitados para poder educá-la corretamente, não tinha aí um intérprete de línguas em sala de aula, né? Então é complicado. Então, quando eu insisto aqui, e até na minha vida pessoal aqui, profissional, com os contatos com os meus colegas, que um professor mal qualificado pratica a exclusão social e a desigualdade social, não é por besteira ou por questões de discurso político para conquistar voto ou credibilidade para me achar. É que de fato isso acontece. Então, o papel da pesquisa acadêmica científica em sala de aula é nortear o professor e os alunos para o conhecimento assim, digamos assim, mais correto da realidade, vamos botar assim. Porque um professor que não tem uma boa capacitação, ele não vai formar bons alunos, sucessivamente vai contribuir para a desigualdade social, que por sua vez vai condenar a vida daquele aluno, daqueles alunos, né? Vamos botar no plural, porque um professor não cuida só de um aluno, então vai condenar a vida daqueles alunos. Grande parte deles por culpa dele, porque não teve um bom ensino. Isso não é só para pessoas que têm educação inclusiva, gente. Nós, que não temos aí nenhuma necessidade educacional especial, também somos prejudicados com isso. Nós que temos um professor aí turista, né, que é estátua, fica lá só marcando presença em sala de aula, é um professor que prejudica muito a nossa vida pessoal e profissional. Meu irmão que estuda na escola aqui de Pernambuco, do meu estado vizinho, conta que só tem duas aulas no dia de 25 minutos. As avaliações são extremamente precárias. Não dá para aprender quase nada. Então é só um registro de que teve alguma coisa, que o professor passou alguma coisa para avaliar. E o que é que eu falei assim pro meu irmão? Falei, ó, irmão, desiste de tentar aprender na sua escola. Se concentre em passar de ano. Só isso. Se concentre em passar de ano. É só isso, cara. Só isso. Só se concentre em passar de ano, em se formar, em ter lá seu certificado de ensino médio concluído e sua ficha 19. Porque se você quiser entrar numa universidade, prestar vestibular, o que é que você vai fazer? Você vai ficar um ano estudando, ou até mais, não tem problema, certo? Aí durante esse tempo você pode arranjar alguma coisinha assim para fazer, algum estágio, algum emprego, para, sei lá, até bancar o seu cursinho pré-vestibular, que vai te ajudar mais ainda, tá entendendo? E com calma, você repõe essa base. O prejuízo já está feito. Não adianta você querer que eles deem aula boa, assertiva, uma ótima metodologia, que não vai ter, não vai ter. As aulas são tão ruins, gente. Eu vi uma aula dessa. A live fica travando. Os professores entregam algo assim muito, muito solto, muito superficial. E outra, não são os professores dele, são professores de Recife que transmitem essas aulas para todo o estado. Os professores dele, né, por vontade própria, né, por uma questão assim de gentileza, cederam o WhatsApp deles para caso ele, meu irmão e seus colegas tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, eles poderem, né, tirar a dúvida. Mas, né, é difícil ter dúvida de um conteúdo que você não entendeu. Porque não, eles não entregam nas videoaulas uma aula bem montada, bem fluida, que dê para o aluno compreender o conteúdo e desenrolar seu aprendizado. Não tem como. São só duas aulas. Fora as outras variáveis que existem aí, aluno que não tem acesso à internet, que não tem computador, que não tem smartphone, que não tem como poder assistir aula, se concentrar, porque a casa faz muito barulho, não tem um ambiente propício. Alunos de condição muito baixa, né, financeiramente falando, vivem numa moradia, num barraco às vezes, né, numa casa com um cômodo só. Afasta o fogão, puxa o colchão e deita no chão. Então, assim, é difícil, né? Extremamente difícil. Muitos desses alunos da escola pública também vão porque vão às escolas porque é, digamos assim, a garantia de ter comida, né? Então, assim, é complicado. E quando eu insisto em ter um professor que se baseie em pesquisas, em sala de aula, é porque só assim vamos ter uma melhora exponencial. Não vou dizer que vai ser total ou que vai ser uma melhora perfeita, mas vai ser uma melhora muito boa. Do ensino. Do ensino. Do ensino público. Uma coisa assim muito louca. Eu vejo assim. Pô, a pessoa passa 4 anos na universidade, né? Eu não acho que exista ainda os cursos de pedagogia de 3 anos. Se existia um EAD aí. Me desculpe, gente. Eu trato a EAD na maioria das vezes ruim porque ela é. A maioria é ruim. Do sistema EAD é ruim. Falo isso assim, de experiência, porque eu conheço vários amigos. Vários amigos e conhecidos, né? Que experimentam esse sistema EAD não só para cursos de pedagogia, para vários outros cursos. E realmente os sinceros assim conseguem ver, ó. De fato, a gente não aprende muito, eles não aprofundam muito, é algo bem básico. O aluno que tem que correr atrás. E isso é perigoso em certo sentido. Por quê? Porque esse negócio de correr atrás, será que o aluno está correndo atrás de algo complementar ou de algo elementar? Porque se for algo complementar, para se aprofundar naquele conteúdo, tudo bem. Isso toda universidade pública faz, de ensino presencial. Agora, o negócio que não pode ter é o aluno ter que correr atrás para saber quem era Piaget, qual era a sua filosofia, pedagogia. Isso tem que ser algo dado no curso, nas aulas. E ele tem que aprender isso. É uma coisa assim que eu não vejo no sistema EAD formar profissionais assim, que compreendam isso. Em todas as áreas, várias áreas do saber. No ensino público já é uma precariedade na questão da formação. E quando a gente vai pro EAD, misericórdia, né? É uma judiação. Pra falar a verdade, né? Mas uma coisa que eu não consigo entender, né, voltando aqui aos alunos que são formados no ensino público presencial, é que muitos deles passam 4 anos indo pra faculdade, fazendo as coisas, fazendo as merdas lá, tudinho, fazendo EVA, cartolina, desenho, sei lá, um inferno lá, prova, lendo textos, pra chegar. Conseguir a porcaria do diploma, ficar com a cara pra cima e depois ficar jogando papo fora de planos de futuro, desejando, por exemplo, passar no concurso público, sendo que essa pessoa não estuda, não se dedica à profissão. Eu conheço, já conheci muitos desses que se formaram, que foram meus veteranos, e alguns que já se formaram antes de eu entrar, que tem essa postura. Terminou a faculdade, terminou, né, o ensino presencial aí, tem um diploma, aí chega na roda de conversa, fica falando que quer passar no concurso público, não sei o quê, não sei o quê, que é isso, que é aquilo. Mas aí, quando você vai perguntar questões elementares, sei lá, do porquê o nome pedagogia, a palavra pedagogia, ela traz a história, vem lá da Grécia Antiga, dividir a palavra aí tem logia, que significa estudo, né? E é o restante da palavra. Peda. Tem um grego, tem a palavra grega também. Eu esqueci o grego, mas também já é difícil, né, lembrar do grego aí. Em suma, é cuidado da vem da história de guiar a criança da mais tenra infância em direção a seus objetivos de vida, maturidade, ao conhecimento. Tem gente que nem sabe disso, pô. Da origem da palavra, de onde vem, o simbolismo. Tem gente que ainda acha que o símbolo da pedagogia é uma coruja, e não é. É aquele. Ai, meu pai, como é o nome? É cifrão? Cifrão? Acho que é cifrão que chama aquilo. Cifrão de Hermes. Então, uma coisa assim, sabe, triste. Não que eu não acho que a coruja seria melhor, vamos assim dizer. Eu gosto da coruja. Acho ela até mais bonitinha. Mas, né? Isso é detalhe. Então, assim, eu vejo pessoas que em rodas de conversa fica lá jogando palavras, desejos de futuro, querendo passar em concurso público. Mas depois, quando você conhece mais a fundo a pessoa, um pouquinho mais a fundo, ela fica falando que nunca produziu nada na universidade, que nunca fez nada, nunca participou de nenhum grupo de estudo, nunca fez nem parte de nenhum programa institucional, nenhum programa de iniciação à docência, PIBID, PIBIC, CNPq, né, CAPES, alguma coisa assim do tipo. Não participou de nada. Congressos, simpósios, essas coisas assim, não participou. E aí você pergunta assim, onde é que elas estavam, né, essas pessoas? Eu conheço uma colega que ela estagiava. Então, estagiava de manhã e à tarde ia para a universidade e à noite tentava estudar aí, né? E ficou assim durante muito tempo. Muito tempo mesmo, tipo, custou. Então, acabou que não produziu nada. O máximo que teve foi uma experiência, mas estágio não conta muito em pedagogia, pro currículo. Não no tocante, por exemplo, a processos seletivos, por exemplo, concurso público, não conta. O que conta mesmo é o PIBID, é o PIBIC. Você ser bolsista nesses programas. Eu sei que muitas pessoas que entram em pedagogia têm condições assim econômicas difíceis. Não é um curso de elite como medicina. Existem pessoas que oferecem aí um estágio de 600 conto. A pessoa que não tem nada, para ela é muito. Mas o que mais me deixa assim, encabulado, vamos botar melhor assim, é que quando eu perguntei para essa minha colega, que é, ela não é uma pessoa de classe média alta, né? O que que ela fez com esse dinheiro que ela juntou, né? Que ela juntou, mesmo se ela guardasse 100 contos, ela já teria aí uns 3 mil reais, no mínimo, guardados, né? Ela disse que deu fim, né? Assim, no sentido assim, gastou com sapatos, essas coisas assim, lanche, viagens, excursão. Poxa, gente, a pessoa ganha 600 conto, tirando aquilo que é necessário para comer, né, para sobreviver na faculdade, pagar as apostilas, essas coisas. É importante guardar um pé de meia para situações mais oportunas. Um congresso, um curso de capacitação, sabe? Quem sabe uma renda aí que dê para ela poder participar de algum programa do governo, como por exemplo o PIBID, ou que, como tem na minha universidade, que é a residência pedagógica, que dá bolsa, não é a mesma quantidade de um estágio. O estágio aí está em 600, R$ 700, a depender do estágio, né? E essas bolsas do governo é R$ 400, infelizmente. Então, ela poderia juntar esse pé de meia, entrar nesses programas aí, concorrer à bolsa e lutar para se manter e ter aí a oportunidade de poder participar de um programa desses que, como bolsista, dá a oportunidade para ela produzir artigos e gerar certificado, né? Certificado esse que é contado nos concursos públicos, principalmente nos processos de seleção de mestrado. Então, assim, é complicado, né? Quando você vai ver a situação como é. Então, gente, existem muitos benefícios, né, em se fazer um estágio na pedagogia logo no período de graduação. Consegue uma boa grana, né, coisa que não é todos que tem disposição. Mas assim, né, eu acredito que vale o esforço de você ganhar menos, né, ganhar uma bolsa de R$ 400 do que fazer um estágio que é R$ 600, porque além da bolsa você ganha aí um certificado, a experiência de poder participar, por exemplo, do PIBID e realizar aulas, não aulas convencionais, vamos dizer assim, aulas que possam trazer aí uma forma de pesquisa extensionária, né? Uma forma de extensão do conhecimento da universidade. Isso agrega muito aos graduandos e a todos que fazem pedagogia ter essa oportunidade. Claro que é pouco, né? R$ 400 atualmente é um preço muito desvalorizado. Na época de 2000, sei lá, 2006, 2004, talvez R$ 400 fosse bastante, mas agora R$ 400 é muito pouco. Tem que haver aí um reajuste. Depois eu faço um outro podcast falando melhor sobre essas bolsas governamentais, inclusive as bolsas do mestrado e doutorado, que é uma vergonha. Mestrado é 1.600 e doutorado aí chega a uns 2.000 e pouquinho. Então é bem pouco para o trabalho que o graduando não, perdão, que o mestrando e o doutorando tem em desenvolver seus estudos, seu conhecimento. Então assim, né, voltando aqui, eu acho que entre o estágio e participar de um programa que dá bolsa, eu acho que compensa, porque é um investimento, você vai ter um retorno lá na frente, nos processos seletivos, nos concursos públicos que a pessoa tanto almeja. Então é uma questão assim de estratégia, de fato. E aí a gente entra numa outra questão, que é a capacidade de gerir a sua renda financeira. Porque a pessoa que está apertado, né, que precisa aí fazer um estágio para conseguir uma grana, tem que ter aí um planejamento e organização financeira muito boa, muito bem feita, para que ela não desperdice a sua grana, né, de R$ 400, com algo que pode ser, digamos assim, esperado. Obviamente, eu sei que às vezes é necessário comprar uma farda, né? Porque para poder ter uma identificação do docente, não, perdão, do discente que vai lá para a escola, ter lá uma farda com logotipo, pedagogia, a turma, né? A instituição. Isso é interessante, é importante, eu concordo. Fora as outras questões que podem vir surgir. Mas é extremamente importante isso. E um outro assunto que não é trabalhado nos cursos, que infelizmente só se consegue a formação por outros meios, é, digamos assim, a área da educação financeira. Que eu digo assim que deveria ser obrigatório no Brasil. Educação financeira e educação fiscal. Educação financeira é com o seu dinheiro, dinheiro privado, dinheiro que você conquista aí através da sua carteira assinada, etc, etc, etc. A educação fiscal, né, é com o dinheiro público, então é uma outra forma de manutenção nas nossas verbas, etc, etc, etc. Que é muito difícil de se ter, né? Porque a educação ela é muito desvalorizada justamente porque os políticos se utilizam dos benefícios que é ter uma educação precária. Então, uma população que aí é praticamente analfabeta funcional, analfabeta mesmo, política, que não pode cobrar por seus direitos, reivindicar suas melhorias. Então, é muito melhor para os políticos não investirem em educação por uma questão assim de estratégia de contenção das massas para manter seu status quo. Né, status quo, esse que eu me refiro a uma corrupção sistematizada, porque no momento que a população começa a saber para que serve o Ministério Público, para que serve os deputados, os vereadores, um negócio chamado ouvidoria, delegacia, entende? Então aí começa a engrossar mais por causa dos políticos, porque a população fica informada, ela se empodera de saberes e corre atrás. Então aí ela fica sabendo que é Tribunal das Contas da União, o que é o TSE, sabe que, por exemplo, a nossa lei não permite validar voto nulo. Então, assim, se mais da metade da população votar nulo nessa eleição, por exemplo, municipal, se uma cidade votar, se mais na maioria da população de uma cidade votar nulo, esses votos não são contabilizados segundo a lei. Então, de grosso modo, então se a gente tem aqui uma eleição entre Bolsonaro e Lula e a população se conscientizou, se politizou que os dois não valem nada, são todos farinha do mesmo saco, e a maioria da população vota nulo, 00, para poder tirar esses caras de lá, para dizer, por meio de voto, dizendo assim: a gente não quer esses dois. A legislação diz que os únicos votos válidos são aqueles computados para os candidatos. Então, mesmo que a população toda, né, vote nulo e tiver três que votaram, dois em Bolsonaro e um em Lula, o Bolsonaro é elegido, mesmo com a maioria da população votando contra. Então, isso assim é uma forma assim antidemocrática. Eu vejo que as nossas eleições ainda tem muita coisa antidemocrática e blefa com a ditadura. Então, assim, a gente teve uma redemocratização, entre aspas, em 88, mas ainda tem muitas coisas que o Brasil carrega dentro de si, que é um exemplo de ditadura. Não ter aula nas escolas de direito constitucional, de noções de direito constitucional, é uma coisa que eu também acho que é antidemocrática, porque nos concursos públicos, quando a gente vai perceber para, sei lá, polícia, INSS, sei lá, área da saúde, a depender da coisa, há sempre direito constitucional. Então, assim, fora as legislações específicas da área: policial, direito constitucional e direito penal. INSS, direito constitucional e direito da previdência. Pessoal que vai trabalhar aí no Ministério do Trabalho, não sei se nem mais existe, mas vamos dizer que tem lá. É Ministério do Trabalho, direito constitucional e direitos trabalhistas. Nos concursos públicos de nível médio cobram isso, mas tem muitos conhecimentos que a gente não estuda no ensino médio. Não porque os professores não dão porque está no currículo, porque não existe no currículo. Não há no currículo uma cobrança por direito constitucional nas escolas. Compreendem? Então, isso é uma coisa assim bem, que é para se refletir. Eu vou fazer um outro podcast com essas coisas tudinhas, né? Sobre a bolsa, as bolsas de incentivo à pesquisa e à docência que a gente tem no nosso país, e sobre essas questões assim no nosso país, né? Não poder negar a eleição, porque a nossa legislação não permite, e não termos na educação básica, um ensino de direito constitucional, por exemplo. Lógico, pode se aprofundar um pouco mais em algumas questões. Eu adoraria poder ter aí um. Nossa, soltou uma bomba aqui perto. Adoraria que, fora o direito constitucional, né, noções, a gente está pedindo para que os alunos da educação básica, sei lá, tenham aula de direito, de bacharelado em direito, né, de faculdade. São noções, né? Então, fora as noções de direito constitucional, tem aí noções de direito trabalhista, etc, etc, etc. Código do consumidor, né, que é algo bem interessante, né? Educação financeira, educação fiscal, principalmente, né, para poder ter ciência aí do que o Estado gasta, como é que funciona aí esse repasse de verba. É muito importante. Isso também porque muitos que se formam no ensino médio, alguns vão ser vereadores, até prefeitos, e eles vão sem conhecimento dessas coisas. Então, às vezes, são pessoas honestas que entram lá sem conhecimento da legislação, né, de como funciona aí a coisa toda. E essas aulas na educação básica facilitariam muito o trabalho deles, né? Então é isso. Então, a educação é algo assim, nem um efeito dominó, né? Não é só, não prejudica só os alunos, profissionais assim de classe popular, etc, etc, etc. Os políticos também. Tem muitos políticos que entram também, que são do povo, né? Que são da mesma classe social, que são eleitos popularmente e que carregam consigo também aí a precariedade educacional. Então é algo para se refletir também. Então, gente, é importantíssimo que a gente se apodere desses conhecimentos teóricos e científicos justamente para saber como é que a gente tem que trabalhar em sala de aula. Então, existe um currículo hoje, por exemplo, a BNCC, que é toda referenciada, tem todo um critério ali teórico, que não é absoluto, vale sempre lembrar isso. Pode sim aí ter mudanças, complementações, né? E é necessário. Mas isso só é possível quando a gente tem um conhecimento, um referencial nosso de bagagem teórico e científico. A gente está muito longe do ideal, do mínimo assim, daquilo que a gente chama assim de dignidade. A gente nem chegou nisso, na dignidade. Tipo, não ter gente analfabeta, não ter analfabetismo funcional. Isso é de questão de dignidade, gente. Educação perfeita não é educação que nem que a gente extingua o analfabetismo funcional e o analfabeto, né? Não é a educação, não é, a educação quando tem a finalidade de extinguir o analfabetismo funcional e as pessoas que não sabem ler e escrever, né? Não é algo utópico. É uma questão de dignidade. O utópico é achar que a educação vai mudar o ser humano. Eu não acho que a educação vai mudar o ser humano. O ser humano sempre vai continuar sendo o que ele é, um ser ruim, na maioria das vezes, que tem uma aspiração aí para ser bom, que tem uma aspiração para ser bom. Contudo, quando não bem trabalhado, ele se deixa levar pelos seus instintos primitivos. E aí isso prejudica muito o convívio em sociedade. Porque muita gente flaudou, né? O auxílio emergencial. Teve gente que não tinha necessidade de ter o auxílio e se cadastrou e ganhou. Por quê? Porque sequer a pessoa pensou em cadastrar. Porque a gente, que é o brasileiro, né, não sabe direito como é o dia de amanhã, não desenvolveu aí sua ética, convive em sociedade, o seu senso aí de patriotismo e de empatia com o próximo e com sua nação, aí acontecem essas coisas. Então é isso, gente. Fique na paz aí.